estão chamando no Uber. Vamos ver onde é que eu vou. Nossa, estão me chamando lá no Google. E agora? Quem é, será? Vamos ver. Fala, Neto, tudo bom?
Bom, cara.
E essa camisetinha aí, cara?
Viu só, cara? Android super-herói, cara. Vamos comer então também?
Vamos. Onde é que a gente vai?
Vamos lá,
bem-vindos ao Uber do Mar.
Tô ansioso pra vir participar aqui já, cara. Sou um telespectador fiel.
Qual é o endereço que a gente vai?
Rua dos Pinheiros.
Rua dos Pinheiros, que número?
320.
Vamos ver aqui então. Rua dos Pinheiros, 320. É bom esse reconhecimento de voz do Waze,
muito,
hein, cara?
Era pra lá mesmo.
Ah, era pra lá?
Dá uma resenha
aqui.
É isso. Isso aí, por aqui, né?
Eu falei ali mesmo.
E a sua camiseta? Deixa eu ver, cara. Ah, tinha então a camisetinha do unicórnio, cara. Cadê o unicórnio, cara?
Tava pra lavar, cara.
Também tava deve usar todo dia, né, cara? Por isso que eu tenho umas 15 camisetas do Android, cara. Tô sempre de uniforme.
Tô sempre de uniforme, né? Tem que trabalhar de uniforme. Então, vamos
Por
lá.
Por quanto tempo, hein, cara? A gente morava em Manaus lá.
Morava em Manaus. Mas antes de contar essa história, aceita uma aguinha?
Não, tranquilo, é? Já tá tomando já lá em cima, obrigado.
Uma balinha.
Não, obrigado.
Jelly
serviço. Jelly Beans.
Não?
Tem um Kit Kat.
Kit Kat, vai um Kit Kat aí. Vai um Kit Kat. Não?
Muito bom, cara.
Marshmallow? Tá
marshmallow, quero.
Tu quer marshmallow?
Agora sim, tá atualizado então. Gostei,
agora...
tá atualizado. Vou guardar pra sobremesa depois, gostei.
Tem aqui
vai ganhar cinco estrelas.
Vai ganhar 5 estrelas. Uma camisetinha pra você aqui, ó. Be nice to geeks. Não tem logo da Microsoft. Especial pra você.
Obrigado.
Tá bom?
É importante, pessoal. Seja gentil com os geeks. A gente ama também.
É, né? Aí eu tenho, agora tem uma coisa especial pra você aqui, cara.
Cara, vai ganhar lá tá 5 no Uber, cara.
Um pendrive pra você, cara. Um pendrive do Windows Phone pra você, assim, ó.
Eu vou usar por quê, cara?
8 GB.
Eu vou usar porque tem Nokia aqui atrás, cara.
Tem um valor sentimental,
cara.
Perfeito. Tem a instalação do Windows 10 aí dentro pra tu instalar no teu...
Posso formatar?
fica à vontade.
Não, obrigado, cara. O pior é que é assim, eu não posso falar muito, porque a minha esposa, por exemplo, usa iPhone. Aí em casa não tem muito o que fazer, assim, né?
O Uber do Malo tem um Android aqui. Né?
Exatamente, cara.
É bom, cara.
Não, é bom. O Waze é fantástico, né, cara? Não tem o que falar. Quebra muitos galhos em São Paulo.
Mas voltando ao assunto original, pra quem não sabe, Neto Marinho, Google Advocate, Marlon Luz, já trabalharam juntos no mesmo projeto.
No mesmo projeto.
Na Nokia.
Na Nokia, lá em Manaus.
Lá em Manaus.
Em 2009.
2009?
2009.
Nossa, faz tempo, hein?
Sabe que foi uma das melhores decisões de projeto que eu tomei até hoje, né, cara? Aquela mudança que a gente teve lá dentro, né? Que eu trabalhava numa outra área, pra explicar o pessoal, né? Eu trabalhava numa outra área dentro do INDT, Instituto Nokia de Tecnologia. E o Marlon trabalhava na parte de community, né, Marlon? Que é a parte que a Nokia...
Social e tal.
Não davam dinheiro diretamente pra ações, mas faziam ações sociais com projetos, né?
A gente levava a fazer sistemas que salvavam vidas.
Exatamente. Então, isso pra mim foi melhor. Cara, até hoje, é um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho de ter participado.
Também, cara. É muito legal.
Foi uma coisa pra que... Só pra dar um contexto pessoal, era um projeto que ajudava as pessoas, jovens adultos de 19 a 25 anos, a tomarem um remédio da AIDS num horário certo, porque era um remédio que tinha um alto índice de cura, de eliminação do vírus, né?
Exatamente. Não de cura. Jovens, né? Adolescentes, adultos também, né?
Isso, jovens adultos.
Através de uma rede social, mantendo a motivação deles, né?
E, inclusive saíram casos de amor, né, cara? Teve um pessoal que se relacionou.
Como é que a gente tinha acesso ao servidor e ficava olhando os direct messages, assim?
É.
É. Agora lembrou, né?
Mas foi uma das maiores decisões que eu tomei, cara. A gente... Trabalhou eu, você e o Gazineu. Alô pro Daniel.
Daniel Gazineu.
Gente,
projeto
boa,
de três pessoas.
Três
aí.
Pessoas.
Mas Gazineu que mora em Nova York.
Mora em Nova York. Tô esperando você que tá. Deve dar bem agora. Estamos esperando ele aí pra gente tomar uma cerveja, fazer um churrasco aí. Mas foi legal, cara, porque foi um contato bem legal com o Scrum que a gente teve. A gente tinha tido o curso de Scrum lá, que a gente, foi a primeira vez que... E foi legal que a gente alternava quem era o Scrum Master, não sei se você lembra disso.
É, legal.
E a gente tinha o negócio da My Friday, né? Que cada sexta-feira a gente podia fazer uma coisa livre,
exato.
Com o compromisso de na demo demonstrar o que tinha pesquisado nessas sextas-feiras, né?
Verdade.
Saiu aquele quadro nosso touchscreen com o Wii.
Ah, com controle remoto do Wii, né? Lembra?
Saiu
o Pomodoro.
O Pomodoro com...
SunSpot.
Até hoje tem visualização, eu mostro algumas palestras daquele SunSpot lá funcionando.
Eu tenho aquele negócio ainda.
É legal, cara. É porque o Marlon, pessoal, ele sempre foi adepto de estudar novas coisas para ajudar no trabalho dele. Ele comprou um timer que fazia um barulho infernal de 25 em 25 minutos. E aí a gente fez uma versão silenciosa com LEDs e tudo mais. Quando nem se falava de OT, nada disso, a gente brincava.
Exatamente.
E integrava os sprints, lembra? Que ele integrava, ele mostrava luzinha pro outro, o time começou junto para ninguém interromper ninguém.
É maneiro.
É legal.
Vamos falar dos tempos atuais, o Neto. Estamos aqui, você, evangelista, advogado do Google.
Advogado do Google,
advocated. Você hoje fomenta aí o desenvolvimento de Android, aplicativos Android. Para você, qual é o maior desafio? O que você acha que é o maior desafio do desenvolvedor mobile hoje? O que você considera como um desafio?
Eu acho que o
desenvolvedor que está no mercado, que está aí.
Eu acho o seguinte, a gente tem desafios e tem problemas, na verdade, né? O legal é que algumas plataformas vieram para popularizar, o próprio Android para popularizar um pouco disso de desenvolvimento mobile, né? Você desenvolvia com qualquer máquina, com qualquer tipo de dispositivo plugado ali, não precisava ter uma conta. Mas o desafio mesmo que eu vejo hoje é que, assim, se você pegar a App Store, o Android, o Google Play, a da Microsoft, você tem uma infinidade de aplicativos publicados. Você tem aí facilmente mais de 1,5 milhão de aplicativos publicados, né? E aí, o que acontece? Você tem que se destacar de alguma forma. Porque por mais que você tenha uma ideia muito bacana, que você contrate um designer, que você faça um aplicativo que performe super bem, ele tem que chamar a atenção do usuário, tem que ser destaque nessas lojas, nessas coisas. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. A parte técnica, a parte de design, hoje o pessoal consegue... com o Stack Overflow da vida, indo nas nossas palestras, com comunidades, contratando um designer terceiro ou montando com um amigo sociedade. Eu acho que a maior dificuldade é se destacar nesse oceano de aplicativos.
É aí. Muito aplicativo, o maior desafio é se destacar, né?
É.
Ter o seu aplicativo baixado, ou ter que conseguir esse destaque na loja ou na rede social, para que as pessoas... Hoje normalmente, muitas startups, principalmente, ou indie developers, né?
Uhum.
Eles... acabam tendo que pagar por publicidade, para ter sua app destacada, existe investimento nesse tipo de coisa, né?
E mesmo as lojas, né? A gente, por exemplo, no Google a gente tem esquema de você aparecer no Google Play lá como destaque, escolha do editor e tudo. Mas infelizmente é assim, né, cara? O espaço é limitado, você tem milhares de desenvolvedores, são milhares mesmo, né? De desenvolvedores brigando por esse espaço. Então infelizmente a gente não consegue dar destaque para todo mundo que é bom, né? A gente não consegue, às vezes, porque são de espaço, simplesmente por pura matemática.
Muita app, né?
Muita.
Tem muita app boa que não consegue espaço
também,
né?
Muito
aplicativo. É um desafio. Hoje acho que eu concordo com você. O maior desafio é você conseguir destaque para o seu aplicativo.
É porque vamos conversar que ter ideia não é nada difícil. Ter ideia, você senta num boteco, não sei o que. Você tem, cara. Tem
ideia, eu vendo 10 centavos a dúzia.
É, se quiser também, faça a conversa com a gente, que a gente tem umas ideias para você implementar.
Exato.
Desenvolver não é mais difícil. Hoje, mesmo que você... eu não gosto de Java. Você pode usar o Xamarin para fazer Android usando o C#. Eu sou um cara de C. Você pode usar MDK, você pode fazer para iPhone. Mas eu não gosto de nada nativo. Cara, você pode usar um JavaScript, apesar de eu não ser muito fã dessa parte de híbridos. Mas você pode fazer para começar. Enfim. Então, desenvolver eu vejo que hoje não é mais o desafio principal, né? Então, por isso que é difícil mesmo.
Concordo com você. Acho que esse fato de ter o destaque é bem um desafio bem forte mesmo para o
desenvolvedor. E aí, nessa questão de ter muito app, cara, acontece, e eu falo isso em muitas palestras, e que aí começa a virar um negocinho de qualidade ali no detalhe. Porque acontece, o cara faz um aplicativo e ele faz uma cagadinha, um errinho numa tela. aquilo faz o usuário esperar um segundo ou dois segundos a mais, ou não chegar naquela funcionalidade, ele simplesmente vai desinstalar o seu app, ou vai instalar um outro logo na sequência, porque tem vários apps que fazem quase que a mesma coisa.
Sim, verdade, né?
Então, porque antigamente...
Não vacila, né?
Quando a gente tinha desktop, nos nossos notebooks, né? A gente é de uma época mais antiga do que a galera que desenvolve hoje, você baixava um aplicativo no seu Windows ou no seu Linux, como tinha até poucos, na verdade você dava um pau, você tentava de novo, aí você voltava, você respirava um pouco fundo e tentava de novo, você entrava num fórum, tentava baixar. Hoje, cara, o cara tentou lá, clicou, puta, travou, cara. Vai lá na Play Store, abre outro, busca de novo, ou até já sugere os similares, instala um próximo e vai, cara.
É, então é bom não vacilar na hora do desenvolvimento para não deixar o usuário esperar 5 segundos que seja.
Quando a gente falou que o maior desafio é aparecer, mas não vai se sentir uma coisa boa também, não vai fazer qualquer coisa só porque, não, então vou fazer, vou investir em marketing, porque não adianta você investir uma grana em marketing e aí as pessoas desinstalam. E a gente vê isso, cara, taxas de desinstalação de... Às vezes de 80%.
Nossa, bastante, né? Uhum. E depois da Nokia lá, então você foi parar no Google. Como é trabalhar no Google, Neto Marinho?
Cara, é o que as maioria das pessoas falam por aí.
Um sonho realizado?
Então, eu sabia que você ia falar isso quando eu era grande, então eu sabia que você ia perguntar isso. É engraçado, eu não tinha um sonho de ir pro Google.
Sim.
Especificamente. Eu gostava muito, você lembra? A gente sempre fez palestras, desde a época... Inclusive, pessoal, o Marlon é estrelinha faz tempo, viu? Eu era fã do Marlon antes de trabalhar com ele já. Eu lembro do Just Java 2007, assisti palestra sua,
né? Eu assisti a palestra sua também.
Mas é, então, e aí você, o Maurício Leal, uns caras de mobile que me incentivaram muito aí pro Java ME, aquela lista do Soul Java hilária, né, cara? Que tinha várias discussões homéricas, épicas lá. E então, eu era, por exemplo, uma empresa que eu fui fã e trabalhei com orgulho foi na Nokia, por exemplo. Eu gostava de ter um crachá da Nokia, eu achava animal, porque foi a primeira empresa. O Google, eu vinha como, sinceramente, até assim, tipo, cara, eu não vou entrar lá, eu não vou conseguir passar no processo seletivo.
Não foi um objetivo, assim,
não,
né?
Foi. As duas vezes que eu fui chamado para esse processo seletivo, a primeira, inclusive, eu reprovei. Então, se você quer entrar em Microsoft, em Google, Facebook, Twitter, e você é reprovado na primeira prova, não desista, cara. Vai em frente, tenta de novo, estuda, porque, né... E aí, a primeira vez que eu fui reprovado, 2 anos depois, eu de novo fui chamado para fazer o processo, aí sim eu passei.
Ah, que legal.
E assim, aí quando você entra na empresa, cara, aí sim é uma empresa surreal, assim, porque a condição de trabalho que eles te dão é fantástica, você não tem que preocupar com nada, você tem que trabalhar. Você não se preocupa.
Se divertir, na verdade.
É, pra gente, ainda mais a gente, né, cara, que faz uma coisa que a gente já fazia. Cara, você deveria ter feito isso, pagava do próprio bolso pra viajar pra dar palestra.
Sim,
pedia, mendigava pra dar palestra, ou deixa eu dar uma palestrinha aí, deixa eu dar uma palestra, agora não, né? Então assim.
Todo dia que é e-mail, pode vir aqui.
É, exatamente. Infelizmente a gente tem que recusar muitos convites, muito, às vezes.
A gente não consegue atender tudo.
Isso. E aí, então, quando eu entrei, cara, e assim, a gente tem um contato, você deve ter visto uma coisa na Microsoft. Tanto de coisa confidencial que te abre, você fica até perdido. Nossa, isso aqui vai sair, isso aqui é legal pra caramba. Então assim. E aí trabalhar hoje lá é...
Tem gente que diz que eu tenho um HoloLens aí no porta-malas, cara.
Depois a gente quer ver depois. E tem gente que acha que eu tenho uma gaveta de Google Glass, cara. O pessoal me encontra, né? Tem arruma um Google Glass aí e tal. Mas... É assim, é uma empresa que... Eu imagino que... Como é que as empresas grandes são assim mesmo, né, cara? Você recebe... Você chega lá no primeiro dia, você recebe o notebook que você pediu. Então lá no Google a gente pode escolher MacBook, um Linux ou um Windows. Você pode escolher o que você quiser. Aí você recebe... Tudo pronto, sua mesa tá pronta, você tem o seu username, você tem o seu e-mail, é só você trabalhar. Você tá com fome, você come, gordo sempre pensa em comida, né, velho? Então vamos lá, você tá com fome, você vai lá e come. Você quer fazer uma massagem, você tem massagem pra você fazer. É, quem quiser fazer unha, tem pra fazer unha, né? Você tem treinamentos diversos lá dentro. E essas empresas, eu gosto muito de trabalhar no Google, que me mudou muito a minha cabeça pra parte também social, de diversidade, uma empresa que prega muito isso, então... Hoje é uma coisa assim, eu não me vejo trabalhando numa outra empresa por tão
cedo. Eu, gaúcho, consigo entrar lá então.
Gosto de qualquer um, cara. Assim, é só estudar e a gente não vai ter preconceito, fica tranquilo, entendeu?
Que beleza. Sabe que eu também não tinha muito, assim, esse objetivo de entrar na Microsoft e tal. Acabou que aquela coisa, oportunidade mais preparação.
Exatamente, exatamente.
Né? Então, tava preparado, já dava palestra, já tinha essa... essa experiência.
Eu acho que o preparo é muito importante, o preparo é muito importante.
Essa parte técnica também, de entender a API, aprender facilmente poder explicar isso para outros desenvolvedores, falar a língua dos desenvolvedores e uma língua comercial também.
Também. Então, é comercial e simples, né, cara?
E assim, quando surgiu a oportunidade para entrar na Microsoft, simplesmente apareceu a oportunidade.
Essa empresa também muito no começo de trabalhar. Você tem recebido para trabalhar, né? Você tem tudo para trabalhar.
Você chega, tá tudo bonitinho, preparadinho.
Isso porque, pô, a gente trabalhou em várias empresas, vários tamanhos, né? De pequenas a gigantes. E é foda, você chega lá, não tem nem sua mesa para você sentar, você não sabe nem. A pessoa nem sabe quem. Eu já cheguei numa empresa, vou começar hoje. O cara olhou para mim assim, você vai começar hoje? Sim, cara, a gente já tá fazendo processo seletivo faz um tempo. Ai, não, faz o seguinte, senta ali, eu já vejo pra você. E aí você passa o dia inteiro sentado.
Eu já recebi gente assim na empresa.
Ó, recebe fulano que vai começar aí, né?
Quem é? Fulano, né? Beleza, fica sentado aí, lê esses documentos aí, acha qualquer coisa.
Muito de ler documento, né, cara? Nossa, é verdade. Mas assim, e é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre faço questão de falar essas palestras. A comunidade, a gente vê da comunidade, né, de Java principalmente, eu mais do Java também, mas só vê porque eu fui atrás também de querer de apresentar, e eu falo assim, cara, às vezes é uma coisa simples, você fez o seu trampo, um método, uma função que resolveu uma coisa besta, compartilha, documenta isso,
põe num blog. Essa vontade de compartilhar, de escrever um blog, de gravar um vídeo, né, isso é uma coisa que fez com que a gente virasse evangelistas ou advocates, né?
E nem falou assim, porque você é referência. Cara, se bobear não, tenho certeza. Muitos caras aí de empresas que mexem com Android são melhores do que eu no código Android do dia a dia.
Com certeza, no lado do Microsoft também. Eu sei.
Porque a gente tá preocupado com outras coisas, referência e tal. E mesmo quando eu fazia palestra por... Não era evangelista oficialmente, né, cara? A gente sempre foi, mas não de forma oficial. Mas chegavam os caras na palestra querendo fazer isso. Puta, não sei, cara.
Vamos fazer junto aqui. É o que eu falo. Ah, não sei, mas vamos ver junto aqui. Ó, tem esse caminho.
Lembra do projeto da Nokia, que a gente usou aquele esquema de UI, que era um framework em Java ME, que era um
Luit.
Sim. Cara, aquilo me rendeu um monte de convite de palestra e de visualização de post, porque eu fui um dos primeiros caras aqui no Brasil
a explorar. Eu fui um
cara, e é animal.
Eu fiz um componente da data lá, e o comitê.
A gente apanhava aquilo aqui lá, hein, cara. E a gente mexeu bastante, enfim. Mas o que a gente fazia, né? Fazia um negócio, achava legal. Eu corria no meu blog e escrevia. Eu fui parar na Nokia por causa de participar de uma lista e ter feito um aplicativo que era grade de mobile e ter mandado pra um cara na cara de pau, pro Daniel Rocha. Falou, Daniel, vai ter o Developer Days. Sim. Cara, olha a minha cara de pau. Um desenvolvedor morava lá no interior, aqui, lá que tal. Mandei pro cara da Nokia. Ó, você não quer usar esse aplicativo no evento da Nokia? Olha que cara de pau, cara. E o cara falou assim, ó, não faz sentido, foi até educado, né?
Uhum.
Ó, tem uma vaga no Instituto Nokia em Manaus, você tá afim de ir? Falei, bora? Por quê? Por causa da minha participação no fórum, por causa da minha participação em palestra e por saber escrever um pouco, por falar melhor.
Nesse ponto é uma coisa bem interessante que eu percebo que as pessoas não são inatingíveis, né?
Exatamente.
Você pode pegar qualquer pessoa de qualquer empresa, acha no Twitter, acha no Facebook, entra em contato.
As pessoas respondem
com muita educação, com muito amor, com vontade de ajudar. Isso ajuda nos contatos.
Ajuda. E assim, e o pessoal às vezes me fala, pega de ser meu, falei, cara, me pergunta no Twitter. Que nem eu já falei, né? Meu Twitter ele é meio eclético, né, cara? Eu falo de
cerveja,
futebol, cerveja, política, eu falo de tudo. Mas, cara, a maioria das pessoas que me perguntam coisas eu respondo, né? A maioria não, acho que quase todo mundo que me pergunte coisa de Android eu costumo responder. Até de cerveja eu respondo também de. Só dando contexto pra quem não me conhece, eu faço cerveja também, né? Então...
É bom aquele negócio, menino?
Opa, caramba, cara. O pior é que é bom, cara. É isso que é o problema. Se eu fizesse, tivesse ficado ruim, eu tinha parado de fazer. Aí você faz sair mais barato e é bom, cara.
Então, estamos chegando aqui no seu destino.
Vamos lá?
É, por aqui?
320, ali na esquina ali, né?
Ali? No a gente tá aqui.
Vamos ver aqui que número está
aqui. Aqui na esquina.
É na esquina. Pô, pela foto, inclusive, é na esquina, cara.
Aqui.
325 é aqui, ó. Aqui. É 315, é do outro lado. Ali, ó. Na esquina ali, ó.
Então tá bom, deixa eu. Vou parar aqui. A gente desce aqui.
Neto Marinho, aqui.
Muito obrigado por essa entrevista.
Cara.
6 estrelas?
8 estrelas, olha. Cara. Com marshmallow então, cara. Eu vou mandar pedindo 10 estrelas lá.
Beleza, valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Até mais.